Senhores deputados, já temos quórum deliberativo. Agradeço a presença dos senhores deputados. Eu começava por colocar à discussão dos senhores deputados as atas que penso já receberam 3 ou 4 vezes, as atas 8, 9 e 10, que foram enviadas, como foi combinado, 3 ou 4 vezes por e-mail, antes da última reunião e agora antes desta reunião. Se algum dos senhores deputados tiver alguma consideração a colocar às atas, faz favor. Não havendo considerações, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade as atas 8, 9 e 10. Muito obrigado. Passávamos então aqui à nossa ordem de trabalhos e eu pedia aos senhores deputados do Grupo Parlamentar do PSD e do CDS-PP que apresentassem 2 requerimentos. No primeiro, em que os deputados do Grupo Parlamentar do PSD e do CDS-PP vêm nos termos legais e regimentais aplicáveis, requerer a Vossa Excelência a prorrogação do prazo da 10ª Comissão Parlamentar de Inquérito à tragédia de Camarate, de acordo com o disposto no número 2 do artigo 11 do regime jurídico dos inquéritos parlamentares. Eu penso que podemos discutir estes 2 requerimentos e serem apresentados em simultâneo. O segundo requerimento diz que os deputados dos grupos parlamentares do PSD e CDS, bem nos termos legais e regimentais aplicáveis, requerem a Vossa Excelência a suspensão dos trabalhos da 10ª Comissão Parlamentar de Inquérito à tragédia de Camarate durante a interrupção dos trabalhos parlamentares. Eu fazia, neste caso, uma sugestão que seria de interrompermos, não durante os trabalhos parlamentares, que é um bocado lato, e fazer uma sugestão, se me permitem, como também deputado desta comissão, de interrompermos entre 12 de julho e 1 de setembro. 12 de julho e 1 de outubro. Eu pedi então aos senhores deputados que, dos dois grupos parlamentares que apresentassem. Pedi aos senhores deputados que apresentassem os respectivos requerimentos e que os colocaríamos depois à discussão. Faz favor, senhores deputados. Tem a palavra o Grupo Parlamentar do PSD e do CDS-PP. Faz favor.
Olá, senhor Presidente, desculpe, eu estava distraído.
Deputado Ribeiro e Castro.
Podia pôr a questão, era sobre?
12 de julho e 1 de outubro, suspensão de trabalhos.
Eu volto a explicar, então. Eu volto a explicar. Eu, portanto, coloquei, li os dois requerimentos do CDS-PP e do PSD, em que um pede a prorrogação do prazo da Comissão, que será por mais 90 dias, e o outro requerimento que pede a interrupção dos trabalhos. Eu, por minha autoria e autorrecriação, propus que a suspensão fosse entre 12 de julho e 1 de outubro, para ficar mais explícito. E, entretanto, pedi aos senhores deputados do Grupo Parlamentar do PSD e do CDS-PP que apresentassem estes dois requerimentos para os colocarmos à discussão. Faz favor, senhor deputado Pedro Duol Ramos.
Obrigado, Sr. Presidente. Bom, relativamente à apresentação, enfim, os requerimentos dizem tudo. De facto, nós estamos a chegar ao final do prazo de 180 dias e é necessário, enfim, o processo naturalmente não está concluído. Temos uma série de diligências para fazer. Temos a auditoria que penso que já está a avançar, a Fundo de Defesa Militar do Ultramar, e, portanto, faz todo sentido que, de facto, que tenhamos mais prazo para poder concluir os trabalhos. Quanto à questão da proposta do Sr. Presidente, não me parece mal, faz todo sentido que os trabalhos não comecem antes de outubro, até porque vamos ter um mês de setembro atípico, provavelmente aqui na Assembleia, não sabemos inclusive se há sessões plenárias, se não há, mas em bom rigor, enfim, a única eventual divergência que terei, ou enfim, alguma, tem a ver com a questão de dia 12 de julho. Eu não sei se não seria útil. Enfim, e estou a falar em roda livre, naturalmente, com a proposta que o Sr. Presidente agora apresentou, e também saber a opinião da restante Comissão. Se não seria útil aprovarmos até, termos os trabalhos até a final de julho, não é? Uma vez que vamos ter plenários, e as duas últimas semanas são essencialmente semanas de comissões, se nós, eventualmente, como temos algumas diligências aprovadas, se não aproveitarmos para arrumar um bocadinho a casa, ou seja, tentar fechar alguns assuntos que estão neste momento pendentes. É algo que eu acho que poderia ajudar aqui aos trabalhos da Comissão. Muito obrigado.
Tem a palavra o Sr. Deputado Ribeiro e Castro, faz favor.
Sr. Presidente, eu dispenso-me de acrescentar qualquer coisa à apresentação dos requerimentos, uma vez que o meu colega do PSD já o fez, mas junto-me também a esta observação, e especificamente quanto à audição que nós requeremos e que está por ser votada do Sr. Fernando Farinha Simões, enfim, além de todas as outras. Eu digo porquê. Porque eu creio que, fazendo-se, como nós consideramos indispensável, a audição do Sr. Fernando Farinha Simões, eu creio que era útil que ela fosse feita o mais breve possível, portanto, dentro daquela ideia de que esse conjunto de audições fossem num reduzido prazo de tempo e não ficasse pendente para depois do verão. Eu acho que nós tínhamos vantagem em... Nós temos depoimentos escritos de alguma destas testemunhas, assim, ou depoentes, e tínhamos vantagem em, para fazer uma avaliação do que têm a dizer-nos, de os ouvir a todas o mais depressa possível. Portanto, mas concordo também com o que disse o deputado Pedro Duarte Ramos, havendo possibilidade, antes do intervalo, e uma vez que, salvo erro, o último plenário é para o dia 24 ou 25 de julho, e há uma autorização para funcionar das comissões, portanto, havendo possibilidade, quer da nossa agenda, quer das pessoas, do Partido Socialista também tem requerimentos que apresentou e que foram aprovados, portanto, bem agendar, nós adiantávamos trabalho nas diferentes linhas de investigação que temos. Segunda questão. Eu creio que era útil que, depois já pensando no recomeço, que nós tivéssemos uma indicação da resposta de outras entidades que são importantes para a continuação dos nossos trabalhos. Refiro nomeadamente da IGF, da auditoria, que é indispensável para nós retomarmos a linha de investigação que tem a ver com o Fundo de Defesa Militar do Ultramar, e também algumas diligências que dependem de algum grau de cooperação das embaixadas, nomeadamente a Embaixada dos Estados Unidos e a Embaixada da República Federal da Alemanha, e que eu tinha sugerido, ou tinha pedido ao Sr. Presidente, se podia ter uma conversa com os embaixadores para saber se se dispõem ou não dispõem a colaborar e em que medida, para que nós pudéssemos ter isso presente, porque há linhas de investigação em que o ritmo e a capacidade de as aprofundarmos depende um pouco disso, não é? Porque senão corremos o risco de reabrirmos os trabalhos em outubro e depois ficarmos aqui à espera, não sabemos bem de quê, não é? Portanto, era esse pedido também que fazia, se o Sr. Presidente poderia fazer diligências para nós termos uma ideia mais precisa, primeiro, de quando é que a IGF tenciona ter concluído o seu trabalho, qual é o calendário em que o prevê, e segundo, que grau de colaboração é que podemos contar da parte das embaixadas relativamente a questões que já aqui foram afloradas. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Isabel Honeto.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, não temos, obviamente, nada a opor à suspensão dos trabalhos, nem ao prazo. Não temos nada a opor a que seja até final de julho. Aquilo que, porventura, me faria aceitar a suspensão a partir de 12 de julho é porque pouparíamos 15 dias à investigação do Fundo de Defesa do Ultramar. É só nessa perspectiva, ou seja, eles continuam a trabalhar e nós não, e portanto teríamos aqui, agora obviamente para a celeridade das audições, nada a opor a que seja até final de julho.
Obrigado, Sr. Deputado. Então, se houver aqui consenso, o último plenário é 24 de julho. Interromperíamos, a nossa proposta seria entre 24 de julho e 1 de outubro, para a interrupção dos trabalhos. Portanto, eu punha à votação para já o pedido de prorrogação. Quem vota contra, quem se abstém... Aprovado por unanimidade, e colocava também à consideração dos seus deputados e à votação o pedido de suspensão entre 24 de julho e 1 de outubro. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Portanto, eu vou mandar, já tínhamos aqui um ofício feito, vou só mandar aqui, alterar aqui esta parte, aqui embaixo, 24 de julho. Senhores deputados, passávamos à fase seguinte e à aprovação daqui de algumas situações e alguns requerimentos que temos. Quero-vos dizer que não trago hoje dois requerimentos porque pedi pareceres jurídicos e passo já a citar um requerimento do CDS-PP e do PSD, que dizem os deputados do grupo parlamentar do PSD e CDS-PP vivendo nos termos legais regimentais aplicáveis requerer a audição da testemunha número 2, que prestou depoimento na 8ª Comissão de Inquérito. Eu pedi um parecer jurídico aos serviços da Assembleia, assim como também dos senhores, os senhores deputados do PSD e CDS-PP pediram a audição da Dona Maria Cecília Cantanilha, ex-secretária de Estado, secretária da empresa Explosivos da Trafaria. Pedi um parecer jurídico e pedi também aos serviços que me dessem todos os parceiros jurídicos que existem sobre esta situação. Este é o do... Procuração e coisa está. Faz favor, Sr. Deputado.
É só para saber qual é o objetivo do parecer.
Como sabem, a testemunha número 2 depôs sob um sigilo absoluto. Havia e há, e poderá haver, alguns problemas de segurança da própria pessoa. E, portanto, eu as minhas funções aqui são de coordenação e de que os trabalhos andem de forma célere e com uma coisa que eu tenho muito na minha vida pessoal, que não devo misturar aqui, que é com muito bom senso. E há aspectos jurídicos nesta questão da testemunha número 2 e da outra senhora que são importantes nós salvaguardarmos. E eu, quando me sentir tranquilo, salvaguardado legalmente e regimentalmente, trarei à Comissão da forma mais célere e da forma em que nós estejamos salvaguardados, tanto eu como Presidente desta Comissão, como os senhores deputados, como membros de pleno direito desta Comissão, trarei aquilo que os serviços jurídicos nos vão informar sobre esta situação e haverá a deliberação normal, como sempre houve. O Sr. Deputado Ribeiro e Castro pediu a palavra e eu vou-lhe dar. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É só para esclarecer que, obviamente, a testemunha número 2, vindo depois, portanto, eu creio que não sabia que tinha pedido o parecer, mas creio que é importante que informe que o parecer é pedido nesses termos, porque esses são os termos do requerimento, que é que a testemunha número 2 venha depor exatamente nas mesmas circunstâncias em que depois como testemunha número 2. Isto é, sem identificação, em sala fechada, com proteção do seu anonimato, exatamente nas mesmas condições em que foi colhido o outro depoimento e com garantia absoluta do sigilo da sua identidade, que eu creio que é assegurada apenas pelo Presidente, que creio que é a única pessoa que ficará na posse, enfim, bem como deputados ajuramentados que tenham acesso a ele. Eu próprio já pude saber quem era, mas isso fica lacrado no cofre do Presidente da Assembleia. Muito obrigado.
Senhor Deputado, como o requerimento não era muito esclarecedor, mas neste momento a intervenção do Senhor Deputado foi esclarecedora, eu não vou pedir para reescreverem o requerimento, ficar já registado pelo Serviço da Assembleia, será um acrescente que faremos ao pedido de informação jurídica e de parecer jurídico ao Serviço da Assembleia. Estando resolvida esta situação e esta informação que quis dar, eu colocava à votação o requerimento dos grupos parlamentares do PSD e do CDS-PP, em que requerem a audição do Sr. Major Canti Castro. Quem vota contra, portanto, colocava à consideração se querem apresentar porque é que pretendem que este Sr. Major Canti Castro cá venha. Se não há discussão, eu coloco à votação. Não há discussão, eu coloco à votação. Quem vota contra, quem se abstém... Portanto, aprovado por unanimidade este requerimento. Colocava também à votação, e não sei se querem discutir, a questão de ouvirmos o Sr. Inspetor Pedro Amaral. Não há ninguém queira colocar nenhuma situação. Eu punho à votação, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Queria colocar também à votação a vinda cá, também do PSD e do CDS, a pedido dos grupos parlamentares, da audição do Sr. General José Luís Ferreira. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Tenho um requerimento do Sr. Alexandre Betancourt, Augusto Cid, Luís Filipe Rocha, em que solicitam que o Sr. Comandante Alpuim Galvão, que foi administrador da fábrica de explosivos da Trafaria entre 78 e 86, o Sr. Carlos Alberto Doreiros Jusarte Rolo, cujo foi diretor de vendas do mercado interno e externo dos explosivos da Trafaria, portanto, para propor a audição destes dois senhores. Vou repetir, propõe a audição do Comandante Alpuim Galvão e do Sr. Carlos Alberto Doreiros Jusarte Rolo. Os senhores deputados não têm nada a colocar. Quem vota contra, quem se abstém, é aprovada a audição por unanimidade destes dois senhores. Tenho um requerimento que eu penso que não vale a pena votarmos, que se digne-se solicitar do CDS-PP e do PSD, junto do Ministério da Defesa, listagem completa dos membros do gabinete do ex-ministro da Defesa, Adelina Mar da Costa, se necessária a consulta da folha de salários dos respectivos membros. Isto é um requerimento que já foi colocado, vamos voltar a colocar, sendo que desta vez irá com a menção e a legislação aplicável à resposta dentro do prazo que a legislação diz e refere. Temos um requerimento também do PSD e do CDS-PP que se digne solicitar junto à Polícia Judiciária a identificação dos dois agentes identificados por gestos teves, como tendo assistido a uma reunião que o mesmo teve na Polícia Judiciária em 80, de nome Modesto e agente Paulo. No caso de haver mais algum agente Paulo, indicar todos os agentes que possuem o referido nome. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Vamos também...
Senhor Presidente, só aqui uma observação. Eu vi agora aqui no resumo, pode ser um lapso do requerimento, indicar todos os agentes que possuem o referido primeiro nome. Nós não sabemos, eu não sei se é primeiro ou último nome, porque há pessoas que têm Paulo de apelido, portanto, não é? Que sejam conhecidos como agente Paulo, não é? Que sejam conhecidos como... Que sejam conhecidos na corporação como agente Paulo, não é? Como agente Paulo. Não é?
Desculpa que não estava ligado, portanto eu vou ler outra vez. O Sr. Augusto Cid, Alexandre Bentencourt, Patrício Gouveia, Norberto Andrade, Luís Filipe Rocha, Luís Garção, Nuno Cerqueira e José Luís Ramos enviaram um pedido. Vêm por este meio requerer a Vossa Excelência que o Presidente do Instituto de Medicina Legal, professor Duarte Nuno Vieira, seja notificado com alguma urgência a fim de proceder a uma reavaliação e reanálise das lâminas do estudo histológico efetuada quanto às autópsias do engenheiro Moreira, José Moreira e companheira, a fim de produzir uma explicação clara e fundamentada para os preocupantes resultados obtidos em 1983. Senhor Deputado.
Senhor Presidente, eu já tinha abordado esta questão, não tenho, quer dizer, isto é uma questão que está um bocadinho fora das linhas de legislação principais que nós temos seguido, mas não temos nenhuma objeção que sejam outras. A questão que eu tenho suscitado é apenas da ocupação do nosso tempo, uma vez que o nosso tempo para as audições e inquirições é curto. Mas eu não tenho, obviamente, nenhuma objeção, enfim, que tudo o que sejam perícias, reanálise, etc., portanto, que são coisas que não ocupam o nosso tempo, não é? Que sejam pedidas e podem, de facto, vir a enriquecer a base de informação sobre que depois nós poderemos, eventualmente, determinar a necessidade de outras diligências. Portanto, se
E nós estamos muito ocupados, não é? Nós estamos muito ocupados, não só com os trabalhos desta comissão, mas com outros trabalhos parlamentares. Portanto, se os elementos fornecidos pelos representantes familiares das vítimas são suficientes para se oficiar ao Instituto de Medicina Legal nos termos que é requerido e vir a resposta, eu não tenho nenhuma objeção a que isso seja feito. Portanto, agora, se é para nós fazermos mais trabalho, isso confesso que não, porque isso ocupa o nosso tempo e eu, francamente, não tenho tempo para isso. E, portanto, e nós temos audições que são prioritárias. Portanto, se é um requerimento apresentado e potente em si próprio para seguir, para ser encaminhado, não tenho nenhuma objeção e, obviamente, aprovarei. E pode ser que daí resultem contradições que justifiquem outras diligências. Nesta altura não seria uma prioridade e, portanto, este é o sentido da minha posição e do CDS. Muito obrigado.
Sr. Deputado, o que seja notifica, portanto, o que é pedido, penso que não nos ocupa muito, muito tempo.
É isso. É que eu tinha dito.
É um simples ofício.
Eu tinha pedido, tinha interpretado antes que era nós virmos, termos cá o diretor do Instituto.
Eu vou passar, só para ficarmos bem
estou de acordo. Só estou a chamar a atenção, é que é preciso explicar bem ao Instituto de Medicina Legal o que é que se quer. Senão eles recebem o pedido e não percebem, não é?
Veio os signatários por este meio requerer a Vossa Excelência que o presidente do Instituto de Medicina Legal, professor Duarte Nuno Vieira, seja notificado com alguma urgência a fim de proceder a uma reavaliação e reanálise das lâminas do estudo. Portanto, é lá, ele mandará o relatório para cá. Senhora Deputada Isabela Neto, faz favor.
É um preciosismo, Senhor Presidente, mas eu sugeria que ficasse, mandasse proceder, porque senão nós estamos a pedir ao Presidente do Instituto que proceda, não é? E ele pode não poder proceder, que mande proceder, e isso já está no âmbito da competência dele, mandar proceder, se ele entender fazê-lo pessoalmente, falo lá, não é? É só, já que estamos no sentido da precisão.
Agradeço, Sra. Deputada, quero dizer que os serviços que são céleres e dinâmicos, até já fizeram o ofício e vai nesses termos, porque nós diremos sempre que e solicitaremos, mas é importante a nota que a senhora deputada deixou. Muito obrigado. Microfone, eu estou esquecida.
Sr. Presidente, e temos que votar a questão da audição do Farinha Simões.
Senhor deputado,
Que ao meio-dia tenho uma sessão deputado, parlamentar.
Eram 10 horas e eu já aqui estava. E sabe, porque isso, também, isso é que também. Eu, sabendo da vida ativa do Sr. Deputado, eu estou a acelerar este processo. Por isso vou passar à segunda fase. Portanto, faz favor, Sr. Deputado.
Posso, tem a ver com o requerimento ainda que foi requerido pelos dois grupos parlamentares. Tem que ver com um documento que esta testemunha, a testemunha número 2 tem. Um documento que relaciona com o tráfico de armas e que esta senhora enviou para o Supremo Tribunal de Justiça em 1985 e que terá ainda na sua posse. Portanto, não sei se relativamente à questão do parecer jurídico seria também conveniente que esta questão fosse abordada, porque é um requerimento que também foi solicitado e foi apresentado e, portanto, seria importante não cair, não é? E poder também ter uma resposta por parte dos serviços para poder, eventualmente, se caso assim se entenda, se o parecer jurídico for nesse sentido, poder ser solicitada à senhora que possa vir a disponibilizar esse documento ao serviço da Comissão. Muito obrigado.
Muito obrigado. Ficou registado, os serviços procederão conforme sugerido. Eu agora pedi aos senhores deputados, e penso que a primeira, porque ficou de há duas reuniões atrás, a primeira situação que colocava, para já pedi aos senhores deputados, que dentro desta listagem que temos última, sendo que estes senhores... Estas audições já estão aprovadas, foram aprovadas hoje, que elencassem e no fundo, dissessem quais são as prioridades para ouvir todos estes senhores que aqui estão. Sendo que eu colocava, em primeiro lugar, porque ficou de ser decidido há duas reuniões atrás, porque não tínhamos quórum de deliberação, a questão da carta do Sr. Fernando Farinha Simões a esta Comissão a disponibilizar-se para cá vir depor, que eu penso que estará... Onde é que está aqui o Fernando Farinha Simões? Mas eu punha à consideração a carta que o senhor, e que é do conhecimento dos seus deputados, sobre o senhor Fernando Farinha Simões, em que disponibiliza para cá vir, nos termos que a comissão, que vêm cá todos, todas as pessoas que são notificadas por esta comissão. Faz favor, senhor deputado Ribeiro e Castro.
Senhor Presidente, a posição do CDS que transmito é a seguinte. Nós consideramos importante que aquele conjunto de audições seja concluída. Todos sabemos o que é que se passou nos termos em que nós aprovámos, e, portanto, à porta fechada, etc., como foi deliberado. A única que falta fazer é justamente a do Sr. Fernando Farinha Simões, porque se passou na sessão em que ele esteve presente aquilo que todos nós recordamos. E, portanto, era a propósito meu e do CDS, independentemente dessa carta, insistir para que ele viesse, porque achamos que a forma como ele aqui esteve não foi satisfatória, enfim, e mesmo que ele mantivesse aquela atitude, acho que ele devia ser segunda vez confrontado com os seus deveres legais perante esta comissão. Se mantivesse, logo veríamos, mas para nós podermos concluir, nós considerávamos que era indispensável, em devido tempo, uma recarga, chamemos-lhe assim, uma nova tentativa. Portanto, o requerimento que apresentámos para ele ser chamado a comparecer de novo perante a Comissão não tem a ver com a carta. Deveu-se apenas a uma coincidência que se cruzasse com a carta. E eu faço questão de frisar isso porque, enfim, eu creio que nós não temos que negociar com nenhuma testemunha o regime aqui que vem depor. Vem aqui o abrigo. Enfim, do regime legal e regimental que se aplica ao nosso funcionamento, ponto final, parágrafo, e portanto é isso que nós devemos fazer. E creio que é importante que nós concluamos esta série. Enfim, cada um de nós tem, obviamente, a sua própria posição sobre a credibilidade de cada um destes depoentes e dos depoimentos escritos e orais que apresentar, mas o quadro não fica completo sem fazermos mais esta diligência. E creio que é indispensável que o façamos, nós manteremos essa insistência e creio que dentro do espírito em que aprovámos as audições à porta fechada, que havia vantagem que fosse mais breve possível. Enfim, nós, na nossa ideia, que pudesse ser concentrado no tempo e quanto mais tempo passa, pior para o espírito em que fizemos aprovar o regime de audições à porta fechada. E, portanto, acho que era bom encerrarmos o capítulo destas audições, sem prejuízo de poder ter que haver acariações, como já houve noutras matérias, mas nós consideramos importante, primeiro, que seja ouvido, e segundo, que seja ouvido com alguma brevidade, ou seja, seguramente antes da interrupção dos trabalhos em 24 de julho. Muito obrigado.
Dou a palavra ao Sr. Deputado Pedro Alves, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Sobre este assunto também.
Sim, sobre este assunto, claramente. É para manifestar claramente esta manifestação de vontade do Sr. Fernando Farinha Simões em vir à Comissão. Nós, enfim, achamos bem, desde que, de facto, que ele respeita as regras que foram definidas por esta Comissão. Ou seja, para nós não era nada razoável que ele pudesse vir nos mesmos modos em que veio e, sobretudo, com as exigências que fez, quer nesse dia, quer depois. Uma vez que o Sr. Fernando Farinha Simões aceita vir cá nas condições que foram estipuladas por esta comissão, que foram para as outras pessoas que dizem estar envolvidas neste caso camarada, a verdade é, enfim, que eu acho que para fechar um ciclo, e de facto fechar este ciclo de audições destas pessoas que prestaram depoimentos escritos e muitos deles orais, de facto faz sentido que possamos ouvir nas condições em que a Comissão de facto funcionou relativamente aos outros depoentes, nas mesmas circunstâncias e não outras, porque isso parece que faz todo sentido para o respeito que esta Casa merece. Muito obrigado.
Sr. Deputado Isabel Onetti.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, nós já, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista já manifestou a sua opinião ou a sua posição relativamente a esta segunda ronda de audições. E creio que aquilo que se tem passado nas segundas audições vem um pouco ao encontro daquilo que era, em nosso entender, expectável. Não acompanhamos o requerimento, No entanto, a nossa posição tem sido, desde o início, de não obstaculizar qualquer iniciativa solicitada por qualquer grupo ou familiar. Não o fizemos até agora, não é agora que vamos fazer e, portanto, manteremos a abstenção relativamente a esta matéria, porque não acompanhamos, mas também não votaremos contra. Relativamente ao pedido do Sr. Deputado Ribeiro e Castro, relativamente à audição ser efetuada antes do dia 24 de julho, nada tenho a opor, desde que mantenhamos também aquela listagem que nós definimos há quatro reuniões atrás, em que não podemos ouvir o general Ramalhães, só está cá depois do dia 27 de julho, o doutor Luís Fontoura está doente e obviamente vamos respeitar essa situação, mas podemos ouvir o jornalista Rui Ochoa, o professor Marcelo Rebelo de Sousa, Laureano dos Santos, que foi esta a ordem que nós já votámos aqui, que se metam pelo meio outras, com certeza. Nada a nada a opor. Agora, insisto, não devemos abandonar uma listagem que foi aprovada por esta reunião para antecipar outras audições, porque, compreendendo a necessidade que os grupos parlamentares têm de definir uma linha de investigação e querer fechá-la, nós também entendemos que há linhas de investigação aqui que devem ser fechadas e que também não podemos protelar no tempo. E, portanto, gostaria que esta listagem também fosse tanto quanto possível da disponibilidade também das partes, ser mantida a par, obviamente, daquelas que, entretanto, são consideradas também urgentes e feitas em simultâneo, no fundo, não tentando que umas se atropelem às outras, procurando que todas sejam feitas. Muito obrigada.
Relativamente à questão da urgência ou não da vinda cá do Sr. Fernando Farinha Simões, eu acho que era importante que, de facto, conseguíssemos concentrar e fizéssemos estas que já estão aprovadas todas até final de julho. Acho que isso seria importante e tentarmos acomodar. Sabemos que, provavelmente, uma ou outra pessoa poderá não vir até final de julho, por questões várias, mas se nós conseguíssemos, de facto, arrumar este assunto, seria excelente. E, enfim, e concordo com a deputada Isabel Neto, para conseguirmos tentar conciliar as duas posturas, acho correto. Obrigado.
Deputados, eu tinha uma proposta para fazer, que era, sabendo da agenda do Sr. Deputado Ribeiro e Castro, eu fazia uma proposta que era, pedia que os senhores deputados e coordenadores dos grupos parlamentares fizessem chegar, eu vou colocar à votação esta questão do Sr. Fernando Farinha Simões, uma listagem com as prioridades até dia 24 das audições que querem que nós façamos. Tendo presente que poderão ser três, por mim até pode ser todos os dias, mas poderemos fazer no mínimo três audições, terças, quintas e sextas, que é o que está...
Ó, Sr. Presidente.
Pode ser todos os dias.
Ó, Sr. Presidente, eu só respeito, são todos, isso é uma questão que fica ao cuidado da mesa e dos serviços, são todas aprovadas e, portanto, na disponibilidade da agenda das pessoas e das nossas, é marcá-las. Estou. Eu estou na Comissão de Camarada. Eu creio que aquela que tem urgência e, portanto, pode entrar é a do Farinha Simões. Mas, como disse logo do princípio, acho que as outras também devem ser marcadas. Agora, creio que estão só na disponibilidade das pessoas. Sabemos
muito bem.
Que o senhor embaixador Luís Fontoura tem um problema de saúde, o professor Marcelo Rebelo de Sousa não sei o que é que se passou. Portanto, não é só nós querermos, é também a nossa agenda parlamentar coincidir com a disponibilidade das pessoas. E nessa possibilidade...
Com certeza. Eu vou pôr à votação a proposta, no fundo, a proposta oral que foi feita na última reunião e que foi hoje reafirmada pelo Sr. Deputado Ribeiro e Castro, de ouvirmos o Sr. Fernando Farinha Simões, dentro das regras propostas. Só há uma alteração que eu vou pedir no ofício que farei aos serviços prisionais, que é do senhor se poder fazer acompanhar pela pasta com a sua documentação. Mais nada. A partir daí são as regras legais que nós temos e mais nenhumas. Portanto, acho que é útil ele fazer-se acompanhar da documentação que tem. Muito bem, eu punha a votação. Desculpe lá, mas neste caso não pode. Estamos numa fase de votações, só diz respeito aos seus deputados, portanto, não posso. E estamos numa fase de votação. Eu punha a votação. Quem vota contra a vinda do Sr. Fernando Farinha Simões a esta Assembleia de pôr novamente, só com este parâmetrozinho de que será trazer a documentação. Quem se abstém, aprovado por unanimidade. Abstém-se a senhora deputada Isabel Onete e o senhor deputado João Paulo Pedrosa. Ou seja, repetindo como faz a senhora Presidente, a nossa par, sempre aconselho do nosso bom deputado Duarte Pacheco, vou repetir, portanto, o resultado da votação, a vinda do senhor Fernando Farinha Simões para ser ouvido foi aprovada, com os votos a favor do PSD, da CDSPP e a abstenção dos grupos parlamentares do... Então, senhora deputada, eu peço que corrija. Foi, resumindo, e ficando agora para a ata, eu acho que o anterior não ficará, foi aprovado com a abstenção dos senhores deputados do PS, Isabel Oneto e João Paulo Pedrosa. Será assim, não é? Muito obrigado, senhores deputados. Ficando, faz favor, senhora deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. É só apenas uma questão que eu deixo também aqui à consideração. Eu acho que na convocatória, no fundo, que é uma convocatória do Sr. Farinha Simões, que se devia deixar expresso de que ele está aqui como testemunha e que incorre no crime de desobediência qualificada e falso testemunho, então está por aí fora, que é para deixarmos as coisas.
Vai aquele resumozinho que eu costumo ler, se prestares depoimento falso, se recusar a coisa, é à porta fechada, que é o que estava estabelecido. Sob a porta aberta e porta fechada, depois eu mais tarde convocarei os senhores coordenadores para uma reunião para acertarmos aqui um pequeno pormenor que me preocupa por causa de um e-mail que recebemos, entretanto, e que tem conhecimento de qual é o teor. Eu acho que foi ontem à tarde que recebemos todos um e-mail de um dos senhores que já cá teve a depor e que põe ali algumas considerações que fiquei preocupado e, portanto, poderá prejudicar aquelas situações, os trabalhos futuros, mas reuniremos os coordenadores e debateremos essa situação. Senhores deputados, ficando a mesa com o encargo de priorizar e de ver e de agilizar, portanto, todas estas audições, cá estarei para o fazer. Não havendo outro assunto a tratar, se os senhores deputados não têm nada a colocar, agradecendo a presença, dou por encerrada esta reunião. Muito obrigado. Há aqui uma questão que é esta. Os senhores representantes, os familiares das vítimas estão em pé de igualdade com os senhores deputados. Portanto, o estatuto será esse, sendo que nas votações não podem votar. E, portanto, estávamos no meio de uma votação e de várias votações, por isso é que eu não disse. Mas faz favor, senhor doutor Alexandre Patrício Gouveia.
Eu sei que não posso votar, isso está claro, mas era uma questão. Há aqui um requerimento que está pendente há muito tempo, que eu acho que podia ser útil também, se possível, votarmos hoje, que é a vinda ou não cá do senhor Jim Hunt, que já está o requerimento na mesa há uns 2 meses, à vontade.
Eu poderei esclarecer que trarei cá à próxima reunião essa situação. Ele respondeu por escrito e faremos uma avaliação e pedir aos seus grupos, aos seus coordenadores dos grupos parlamentares, se acham que a resposta que foi dada por escrito pelo Sr. Gimante justifica a vinda dele ou não e, portanto, para a próxima reunião avaliaremos e agradeço a chamada de atenção do Sr. Dr. Alexandre Patrício Gouveia. Muito obrigado. Não havendo agora mais assunto nenhum a tratar, estou por encerrado os trabalhos. Muito obrigado.